Eu sou a Andrea, eu sou Technical Architect aqui do MTC, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são o que é, primeiramente, o que é um MTC. Não sei se todo mundo já teve a chance de vir aqui e participar de alguma sessão, algumas sessões. A Sara, que acabou de dar a palestra, ela já teve a chance de fazer alguma apresentação conosco aqui. Então a gente vai contar um pouquinho qual que é o propósito de existir um MTC, que é uma sigla para Microsoft Technology Center, e alguns casos que nós já tivemos de aplicações aqui, como a plataforma de produtividade e alguns cenários do mundo real, né? Então, nós vamos o propósito da nossa apresentação hoje é esse. Junto comigo está o João Paulo, que também é o Technical Architect aqui do MTC, e ele também vai contar um pouquinho o que que a gente faz aqui, quais são os cenários que nós já trabalhamos e etc. Tá? Quer falar alguma coisa, João? Agora? Tá bom, então. Então, legal. Então, vamos começar a nossa palestra. Bom, primeiramente, o que é um MTC, né? Desculpa, não o que é um MTC, mas qual que será a nossa agenda. Então, primeiro a gente vai falar o que é um MTC, como que nós conversamos com as pessoas que vêm aqui no MTC, né? Então, geralmente, o público que nós recebemos nesse centro de tecnologia da Microsoft são CIOs ou CIOs menos um, né? Então, a gente conversa basicamente com o time de negócio, tá? Depois, nós vamos falar um pouquinho de um cenário que nós tivemos alguns engajamentos, né? Que são os eventos que nós chamamos aqui do MTC. Então, o primeiro cenário que a gente vai discutir é o cenário de educação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um cenário de saúde, né? Então, a plataforma de produtividade aplicada dentro de hospitais e como que a gente consegue utilizar para melhorar o dia a dia, por exemplo, do staff, né? Sem ter com as novas tecnologias, né? Um desafio bem grande hoje em dia, principalmente nesse cenário. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Bom, muito bem. Então, seguindo aqui, deixa eu só. Microsoft Technology Center. Então, eu estou falando de MTC, MTC, né? Às vezes, para quem não conhece, fica meio esquisito. Bom, mas o que é um MTC, né? É uma sigla da Microsoft, como vocês conhecem, ela é cheia de acrônimos, né? Então, MTC é uma sigla para Microsoft Technology Center. E. O que é um MTC? É um centro de tecnologia e inovação, basicamente, né? Então, qual que é o nosso propósito? Nós trazemos pessoas dos times de negócio das empresas, né? Então, de vários tipos de organização. E aqui nós temos discussões técnicas e não técnicas até também, sobre como nós podemos entregar as melhores soluções de acordo com a nossa plataforma. Tá? Então, é um espaço que ele é aberto para utilização tanto de parceiros como clientes, né? Então, nós temos várias salas disponíveis com diferentes propósitos. Eu vou contar um pouquinho mais para frente o que que a gente faz aqui. E é um espaço realmente aberto, né? Então, você pode fazer eventos, a empresa pode vir aqui fazer eventos também da própria organização, sem que para falar de Microsoft ou plataforma e soluções. Pode fazer uma reunião de time de negócio. A gente consegue também ter sessões de experiências imersivas. A gente pode ter discussões de arquitetura e etc., né? Mas o nosso propósito principal é esse, é a troca de informações, compartilhamento. Até uma coisa bem legal e que eu queria dividir com vocês é que aqui nosso objetivo não é só a gente contar o que que a gente faz no nosso dia a dia, mas também quando nós tivermos as sessões de Q&A, é ouvir um pouquinho de vocês, o que que vocês vivenciam no dia a dia de vocês, atendendo os clientes, indo no campo, né, que a gente sabe que é bem difícil a realidade. Quando a gente vê um ambiente, um cenário totalmente customizado ou pronto, principalmente aqui na Microsoft, né, o que a gente mostra para os nossos clientes, eles ficam falando, mas aí é a Microsoft, então tudo funciona, né? E a gente sabe que não é bem por aí. Então, depois no final, a gente gostaria de ouvir quais são as experiências, o que que vocês têm para dividir, acrescentar, feedbacks, tá? Isso é muito, muito valioso para nós, tá? Essa troca de informações. Tá. Então, vamos lá. Estou seguindo aqui. Quais são os nossos pilares, né? Então, nós trabalhamos basicamente em três grandes pilares. A gente, óbvio, a gente quer criar a geração de novos negócios, né? Então, por exemplo, principalmente falando da plataforma de produtividade, quando nós falamos da plataforma integrada, né, como até a Sara mostrou um pouquinho na sessão, mostrou na sessão anterior, às vezes um cliente vem aqui com o propósito de conhecer um pouquinho mais sobre o SharePoint, mas ele consegue, ele enxerga, a gente consegue mostrar para ele que se ele tiver uma integração, por exemplo, com o Link, a experiência dele vai ser muito mais rica e relevante, né? Então, isso acaba gerando novas demandas de negócio, né? Então, é um dos nossos propósitos. Outro pilar que nós trabalhamos é relevância na sociedade, né? Poxa, mas o que que a gente quer dizer com relevância na sociedade, né? O MTC tem um papel, assim como a Microsoft, né? O nosso fundador, o Bill Gates, né? Ele tem uma fundação de que ele, a Bill e Melinda Gates Foundation, né? Então tem um propósito social bem forte, onde eles estão extremamente engajados em questões sociais, como a cura da malária, até questões de saneamento básico, erradicação de doenças. E aqui na MTC a gente também segue esse objetivo, né? A gente também tem essa missão. Então, só para dar um exemplo para vocês do que seria essa relevância na sociedade, em fevereiro nós tivemos aqui um evento de um dia inteiro com escolas públicas de São Paulo. Né, foi um evento que foi dividido em duas partes. Na parte da manhã foram crianças de até 12 anos e de tarde foram mais pessoal do ensino médio. Né? E o que que nós fizemos dentro desse evento? A gente pegou todas as experiências que a gente tem aqui no MTC, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e a gente tentou adaptar para a realidade deles. Né? Então foi uma situação bem legal e interessante. Falando das crianças particularmente, né, as mais novas, elas ficaram bem animadas quando nós mostramos para elas não sei se vocês já ouviram falar, a Microsoft Research tem uma iniciativa que se chama Codu. Né? Tanto é o tema da Imagine Cup desse ano. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, eu recomendo. Ela é free, tá? Então você pode baixar. É uma ferramenta para design de jogos, né? E você consegue desenvolver jogos de forma bem simples e intuitiva, utilizando recursos gráficos, né? Então, para você colocar um comando, você não precisa escrever uma linha de código. Você consegue desenvolver um jogo para Xbox ou então para o seu PC. Quando a gente mostrou isso, o pessoal ficou maluco. Bom, e o último pilar que nós trabalhamos, inovação. Claro, nosso objetivo aqui, acima de tudo, é mostrar o que a gente tem de mais novo dentro da plataforma Microsoft. Então, todos os nossos ambientes, eles são configurados, a gente tem um roadmap para sempre seguir as tendências bem quando elas acontecem. Então, todos os novos produtos, eles ficam disponíveis aqui para a gente o quanto antes eles são lançados, tá? Bom, legal. Então aqui temos algumas fotinhas do MTC para vocês, para aqueles que não tiveram oportunidade de vir aqui ainda, mas fica aberto o convite para vocês virem. Temos algumas das nossas salas, né, dos nossos ambientes. Então a primeira foto é a nossa copa. Tá? A segunda fotinha a gente tem aqui na esquina uma sala que a gente costuma chamar de Immersion Suite, que é uma sala onde nós trazemos os clientes para ter uma experiência imersiva, né, dentro de um determinado produto. Então, o que costuma acontecer dentro dessa sala são sessões de produtividade especificamente, tá? Então, nós temos o ambiente da nossa querida empresa Contoso, que é bem conhecida, acredito, por todos. E dentro dessa sala a gente mostra o SharePoint, mostra o Link, mostra o Outlook, Office 365. Nós conseguimos focar em alguns produtos de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, no começo dessa sessão, nós costumamos fazer uma conversa, né, com as pessoas que estão presentes para entender quais são as necessidades, quais são os processos que elas têm hoje. E como que a gente poderia, dentro dessa realidade, adaptar para essa sessão, para essa experiência imersiva. O pessoal gosta bastante dessa sessão, quando as pessoas vêm. Por quê? Porque ela é uma sala que deixa todo mundo bem à vontade e confortável, né? Então, as pessoas se sentem muito abertas para colocar para fora todas as dores que elas estão sentindo, né, no negócio. E a gente já teve vários casos de empresas que vieram atender esse tipo de sessão, voltaram no MTC com outros tipos de necessidade por conta dessa sessão. Tá? Então, é uma iniciativa muito bacana, que se vocês um dia quiserem participar, vocês podem entrar em contato com a gente para conhecer um pouquinho mais e entender como que a gente trabalha, qual que é a dinâmica, tá? A segunda foto é a recepção, tá? Então, quando vocês vierem aqui no MTC, o primeiro contato vai ser esse. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas atrás a gente tem o nosso data center, que é um data center que está em produção. Se eu não me engano, a gente tem mais de 40 tera de 40, não, desculpa, 400 tera de storage, tá? Então, não é um data center fictício. A gente tem 18 toneladas de equipamento. A gente teve até um problema estrutural no prédio por conta disso. Tivemos que colocar uma viga extra para poder aguentar toda essa quantidade de equipamentos. Nós trabalhamos basicamente com parcerias, né? Então, nós temos equipamentos da NetApp, EMC, Dell, HP e etc. Tá? Abaixo da foto da nossa Copa, nós temos uma fotinho com uma aplicação de Xbox, né? A pessoa que está mexendo nessa tela, interagindo, é o nosso diretor, que é o Fábio Souto. Ao lado dessa foto, a gente tem uma outra sala que ela é bem bacana, interessante, que se chama, a gente chama de laboratório de indústria, né? É uma sala comum, só que ela tem um video wall, como vocês podem notar. E nessa sala, a gente costuma fazer os engajamentos com soluções específicas de indústrias. Então, como eu comentei com vocês, a ideia do MNTC é com que os clientes e parceiros e Microsoft interajam, né? Então, a ideia é que, por exemplo, a Siemens, que tem soluções de fábricas virtuais, por exemplo, poderia trazer a aplicação dela para ser demonstrada nessa sala para um cliente que ela tem potencial, né? Então, essa seria uma aplicação da. Vou passar o microfone aberto. Essa seria uma aplicação, por exemplo,
Bom
dessa
dia.
sala de
Bom
indústria.
dia.
Alô? Bom, a última foto, então, é uma fotinho de dentro da sala daquela Immersion Suite que eu comentei com vocês, tá? Bom, então aqui, quais são os tipos de engajamentos que nós temos no MTC? Então, os tipos que nós temos, a gente divide também em três, né? O primeiro seria o engajamento que a gente chama para dar visão. Nós temos essa sala que vocês estão vendo, ela não é no MTC de São Paulo, se não me engano, ela é no MTC de Chicago. Então, mas a sala de visão que nós temos aqui, ela é bem parecida com essa. E dentro dessa sala, a gente mostra um cenário fictício, né? Então, existe uma empresa que ela tem alguns personagens e dentro dessa empresa tem uma historinha que a gente conta para os clientes, né? Lembrando mais uma vez que a gente está falando com um time de negócio. Então, a gente tem que ter um discurso bem. A gente não, muitas vezes a gente não pode usar tecniquês, né? Então, a gente tem que falar a linguagem que o cliente entende, né? Porque às vezes a gente começa a falar muita feature, bit, byte, e eles ficam um pouco perdidos. Ontem mesmo eu tive uma experiência bem legal dentro dessa sala de visão, que nós tivemos uma CFO e uma diretora de RH, para entender como que o Office 365, por exemplo, poderia ajudar a indústria de biodiesel deles, né? Então, e foi bem bacana porque a gente realmente teve que focar nessa questão de não falar nomes de produtos e etc. Tá? A segunda tipo de experiência de engajamento que nós temos aqui na MTC é imersão, né? Então, já comentei um pouquinho com vocês. Seria aquela sala de Immersion Suite que eu mostrei nas fotos anteriores. Então, o cliente efetivamente vem aqui para o espaço e ele consegue mexer no, nos produtos. Então, ele vai fazer, por exemplo, uma página no SharePoint, ele consegue criar uma vídeo-audioconferência, ele trabalha uma link meeting a partir do Outlook e por aí vai. E o último tipo de oferta que nós temos nós temos algumas salas que nós conseguimos fazer provas de conceito, tá? Então, nós tivemos já vários clientes aqui, clientes grandes, que eu não, nesse, esse, eu não sei exatamente se eu posso divulgar ou não os nomes, mas que vieram aqui, testaram os ambientes dele para efetivamente fazer uma migração para alguma plataforma e etc. Tá? Então, esses são os tipos de ofertas que nós temos aqui no MTC. Bom, muito bem, essa então era a introduçãozinha que eu queria dar para vocês. Agora eu passo a palavra para o João, que ele vai contar como que a gente conversa com esses times de negócio, né? Quando eles vêm aqui no MTC e têm esses tipos de interação conosco, tá bom?
Você me escuta, Andréia?
Escuto.
Legal. Bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar. Meu nome é João Paulo Severgnani. Inclusive, depois no final a gente vai deixar o nosso contato aqui no MTC, caso vocês queiram continuar essa conversa e tudo mais, estender ela para os seus clientes ou para os seus times de negócio e tudo mais. Meu papel aqui, juntamente com o da Andrea, né, a gente trabalha como arquiteto de produtividade, então a gente, como a Andrea falou, engaja com os times de negócio, fala com um CIO, fala com o CFO, e assim por diante, né? Para conhecer um pouco, eles vêm aqui, contam para a gente o que está acontecendo, qual é que é o projeto que está em pauta, quais são as dores, o que que eu estou olhando daqui para o futuro, como é que eu faço para planejar e tudo mais, né? Então, assim, como é que isso acontece, né? Como é que as pessoas, ou como é que os clientes, eles vêm até o MTC, né? Então, o cliente entra em contato, o cliente busca, né, realmente resolver um problema, resolver uma situação, e ele, através do gerente de conta, através do parceiro e tudo mais, ele busca o MTC, chega até aqui, né? Então, assim, chega uma solicitação para o time do MTC. O MTC faz uma análise, então a gente tem um processo bem definido aqui, que a gente identifica quais são essas expectativas, quais são essas dores, quais são os objetivos dessa reunião, desse engajamento, juntamente com o cliente. É uma parte muito importante do processo, quando a gente escuta, né? Então, até a gente tem discutido muito isso aqui no MTC, que a gente tem que escutar mais, escutar mais, escutar mais e deixar para falar um pouco depois. A gente tem que entender realmente o negócio, entender o cliente para saber endereçar melhor uma solução, né? Endereçar melhor um projeto, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, como é que a gente, depois que o cliente, que a gente identificou todas essas necessidades e tudo mais, como é que o cliente, ou como é que acontece, ou como é que a gente conversa com essas pessoas, né? Então, deixa eu passar aqui para vocês só para dar uma ideia, né? Então, uma das coisas mais importantes, né, um dos principais desafios aí que CIOs, executivos de TI e outros executivos também das outras áreas de negócio têm passado para a gente é o seguinte, né? Todo mundo quer, todo mundo procura, é o item mais importante a alinhar TI com estratégia de negócio, né? Eu tenho lido bastante a respeito disso, né? Eu tenho visto muito sendo escrito, muito sendo falado sobre TI é um negócio, então, na verdade, não tem mais o papel de TI separado com o negócio, na verdade, é a TI que está suportando todos os negócios, os novos negócios, a estratégia de negócio da própria empresa, da organização, né? Então, quer dizer, a maioria dos executivos busca realmente esse alinhamento, porque esse elemento ele é extremamente importante, né? Até a gente estava comentando ontem, o Valdemir, que é o nosso diretor técnico aqui do MTC, o nosso, no, nosso arquiteto master aqui, estava até comentando que uma decisão ou algumas decisões tomadas ou que for, né, sendo tomadas por parte de TI ou por parte de negócio sem alinhamento pode definir o tempo que aquele negócio, que aquela linha de negócio tem de vida. A gente pode, com uma decisão precipitada ou não muito bem arquitetada, ter algum reflexo para o negócio, né? E esse negócio, essa linha de negócio, né? Pode ter algum problema, né? Só que a maioria, ou né, as pesquisas, né? A gente tem um dado aí que vem de mercado que diz o seguinte, né? Eles chegam aqui e falam, que a gente quer o primeiro item da lista é alinhamento entre TI e negócio. Isso é muito importante, a gente quer ter isso, porque sem isso a gente não quer. Não consegue ir adiante, não consegue expandir, não consegue ir para novos mercados, vender mais, vender melhor, manter uma relação com o meu cliente e assim vai. Então, assim, só que só pelas pesquisas e pelo que os CIOs, executivos têm falado aqui no MTC, a gente vê que o número lá embaixo é bem embaixo, né? Então, ele está até em torno de 30%, então, quer dizer, a gente tem realmente digamos assim, um espaço muito grande entre a necessidade e o que realmente tá acontecendo. Então, isso é uma coisa bacana porque, que nem a Andrea falou, quando a gente começa um engajamento, né, a gente tem um tempo, e isso que é o bacana, para escutar, para entender o que está acontecendo na empresa hoje, o que, que é, quais são os desafios, o que está o que tá por vir e tudo mais, né? Então, na verdade, o que, é que a gente faz, né? A gente não, como a Andrea falou anteriormente, não é o technique case, a gente provoca com algumas coisas, provoca com algumas discussões, tenta levantar e tenta fazer com que ele fale para a gente o que está acontecendo e como é que a gente pode endereçar melhor, né? Separei aqui alguns dos slides, tá? De algumas das nossas discussões. Eu não vou tratar alguma coisa em específico aqui, mas só para dar uma ideia, né? Então, geralmente, né, a gente tem aqui alguns encontros, até que a gente reúne alguns CIOs na sala e a gente até pergunta para eles, olha, como é que está, né, a sua TI hoje, né? Como é que está a sua arquitetura, né? Está né, bonitinha assim, como está nesse desenho e tudo mais, né? Quer dizer, a gente olha para esse desenho e fala assim, nossa, até que realmente está bem desenhado. Tem empresa que, na verdade, nem tem esse desenho aí que a gente está apresentando na tela. Tá lá na cabeça de quem está administrando, está lá na cabeça do arquiteto, ou, né, das pessoas, dos times de TI e tudo mais, né? Então, assim, o que que a gente quer provocar nessa hora? A gente quer provocar justamente a discussão de o quão está definida ou o quanto a sua arquitetura ela está clara e está refletindo o seu negócio, né? Então, quer dizer, a gente passa, a gente vai adiante. Eu mandei o slide, se vocês olharem, a gente tem aqui nesse slide um processo onde a gente consegue ver que é diferente do anterior, onde a gente está se atendo especificamente à TI. Aqui a gente está refletindo o quê? A gente está refletindo realmente o negócio. Ah, quais são os meus canais de entrada? Quais são aqui os meus serviços que estão apresentados para esses canais, ou quais são os serviços de negócio, lá embaixo eu tenho a infraestrutura que está suportando tudo isso, e assim vai, né? Então, quer dizer, com isso, a gente consegue provocar discussões do tipo, como é que está a arquitetura de TI hoje? Ela tá definida? Ela está refletindo o seu negócio, a sua indústria? Você usa alguma arquitetura de referência, né? Então, assim, o que é uma arquitetura de referência? Mais tarde eu vou falar um pouco sobre um cenário de saúde. Nesse cenário de saúde, a gente tem o quê? A gente tem um framework, que eu vou falar um pouquinho depois, que é o quê? É basicamente uma arquitetura de referência para a indústria da saúde, né? É um exemplo. Então, assim, a gente provoca essa discussão justamente para saber, e a gente faz a pergunta que é: você tem um arquiteto hoje dentro da sua equipe, ou você tem arquitetos que estão hoje olhando para o seu negócio, olhando para a sua TI e fazendo esse alinhamento, fazendo esse desenho de uma maneira com que eu consiga separar por camadas, e nessas camadas eu, depois de ter toda essa identificação, eu saber claramente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou querendo substituir, por exemplo, um serviço de apresentação, que é algum sistema específico. Então, assim, o que que esse serviço, o que que essa caixinha que está dentro do serviço de apresentação, o que que essa caixinha que está lá embaixo, por exemplo, como um serviço de negócio, ou até um componente da minha infraestrutura, o que que essa caixinha, se eu trocar ela, o que que vai acontecer com o que está em cima, com o que está do lado, e assim vai. Eu posso mexer aqui, ou esse componente, se eu quiser substituir ele, se eu quiser melhorar ele, aonde que eu vou impactar? Tá, ou em quais camadas, né, por exemplo, dessa minha arquitetura, eu vou ter um impacto, né? Então, a gente provoca esse tipo de discussão e é bem interessante, porque apesar de a gente falar muito, ou de a gente escutar muito falar de arquiteto, né, e arquiteto que eu digo, arquiteto de soluções, arquiteto de aplicações, arquiteto de infraestrutura, tem de produtividade, como a gente, eu e o André temos esse papel aqui na MTC, então, quer dizer, a gente escuta muito falar do arquiteto, mas quando a gente senta e conversa com os CIOs e com os times, a gente vê ainda uma necessidade muito grande. Então, a gente vê até como uma oportunidade de desenvolver esse conhecimento, né, desenvolver essa ação de conhecer o seu negócio e tentar ter uma arquitetura de referência e seguir para realmente, né, poder identificar essas camadas aqui e facilmente, quando estiver falando, por exemplo, olha, Eu tenho todo esse meu negócio aqui e lá embaixo da minha camada de infraestrutura, eu estou planejando colocar alguma parte dessa minha infraestrutura num serviço de infraestrutura na nuvem. Que tipo de impacto que eu vou ter com relação ao meu negócio? Eu posso fazer isso? Ou eu, né? Então, quer dizer, eu consigo transformar essas camadas aqui e depois fazer um depara das soluções que eu tenho. Né? Então, isso é muito bacana. A gente realmente tenta colocar isso como um ponto de partida bem importante para as empresas hoje. Tá? Continuando, né? Então a gente tem algumas conversas e outras vão para, por exemplo, data center. Então, muito se fala em nuvem, muito se fala né, administração do data center, gerenciamento, nuvem privada e assim por diante. Né? Outras coisas que a gente vê bastante, ou que a gente escuta bastante dos clientes aqui né, como é que eu faço, como é que eu lido hoje, por exemplo, com a multiplicação de servidores, né? Legal, eu fui lá, virtualizei todo o meu parque, e agora, né? Como é que eu faço para gerenciar tudo isso, né? Virtualização é só uma parte de todo o problema, de todo a sua nuvem, né? O seu desenho de nuvem privada e tudo mais, né? Então, quer dizer, como é que eu faço para gerenciar tudo isso aí, né? Muitos ainda falam para a gente, olha, 70%, né? Desse orçamento, né, que a gente tem para TI é gasto fazendo manutenção. Como é que eu faço para ter ou que ferramentas ou que arquitetura que eu posso ter aqui definida que me ajuda que me ajuda, por exemplo, a automatizar ou que etapas do processo eu posso automatizar para ganhar tempo, para que as tarefas não tão nobres sejam feitas justamente por ferramentas, né, ou por processos automatizados, e eu consiga gastar mais tempo olhando para quê? Olhando para o negócio, tentando refletir o que eu tenho aqui no negócio e o que a gente, né, conhece, que é bem antigo, que é fazer com que justamente a TI se torne dinâmica, né? Ela vá para o negócio e já vá para o negócio com uma visão, com uma solução e tudo mais. Então, sim, são alguns dos desafios e perguntas, né? Então, até indo adiante aqui, eu separei um slide que é bem bacana, que é o quê? De todas essas conversas que a gente teve aqui, de todas essas rodadas, a gente separou as 10 mais, né? Então, quer dizer, pode ser que tenha alguma que não, que seja importante para o negócio que você está fazendo agora, para o projeto que você está fazendo agora, perdão, e a gente não tem ela refletida aqui. Mas, de maneira geral, né, em linhas gerais, aqui a gente tem 10 pontos aqui que são os mais falados, os mais importantes, né, e tudo mais. O primeiro, como eu falei desde o começo, é aquele alinhamento entre TI e negócio. Realmente, ele é o primeiro a ser falado na mesa, todo mundo está falando disso, todo mundo quer isso, e não tem como fugir, né? Então, você precisa ter um negócio alinhado. Ao mesmo tempo, o pessoal traz para a gente, olha, eu tenho que gerar inovação, né? Como é que eu inovo? Como é que eu faço com que o meu novo data center, o meu novo projeto aqui para lidar com alguma plataforma de produtividade e tudo mais, como é que eu faço para entregar ou para gerar essa inovação para meus times de negócio, para fazer com que a gente consiga vender mais, atender melhor o nosso cliente, e assim vai, né? Então, desafios desse tipo, né? Consumerização, aí é um assunto que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Como é que a gente lida com tudo isso? A gente tem aí desafios de todos os tipos, até é uma coisa que a gente está exercitando internamente aqui. Logo a gente vai ter um call aqui, uma reunião com o nosso time interno para ver como que a própria Microsoft lida com consumerização, quais são os passos, o que que a gente deixa fazer, o que que a gente deixa fazer, mas que tem que envolver um processo para fazer isso com segurança, o que que a gente não recomenda fazer e assim por diante. Então, quer dizer, a gente mesmo passa por isso internamente, e o legal é que a gente pode depois dividir isso com os times. Essa conversa fica muito mais produtiva. Uma das coisas legais que a gente tem nessas discussões, e a gente tem uma coisa chamada encontro de CIOs, é que o nosso CIO vem para a mesa e abre o capô. E quando ele abre o capô, não tem um motor de Ferrari lá dentro, tem um motor igual de todo mundo. Com uma adaptação aqui, com uma adaptação lá, com um probleminha aqui, com um superaquecimento lá, e assim vai. Então, quer dizer, só para para mostrar que a gente também passa por esses problemas, né? E todos os outros aí, se a gente seguir com a lista, vocês vão ver que esses pontos aí são o que a gente mais está falando, mais está vendo no mercado, é o que vocês devem estar escutando dos seus times de negócios ou dos seus clientes, se você trabalhar para alguma empresa de consultoria, está fazendo um projeto, alguma coisa do tipo. Tá? Então, quer dizer, quando a gente coloca esses temas aqui para esses CIOs, eles falam, é isso aí, justamente esse ponto aqui, aquele lá que a gente está agora passando lá por um projeto e tudo mais. Né? Isso tudo gera o quê? Né? Gera discussão de, e aí, como é que eu posso pegar, olhar para o mercado e pegar, por exemplo, um conjunto ou vários conjuntos de melhores práticas e aplicar no meu negócio para que eu consiga realmente pegar o que está pronto, pegar, por exemplo, uma arquitetura de referência, pegar um pattern já difundido no mercado e partir daquilo como referência. Então, quer dizer, a gente olha para o mercado e fala assim, olha, a gente até pergunta, você está fazendo gerenciamento do seu data center com processo? Beleza, que processo? Você está no IT, você está no IT 3.0, né? Você já olhou Toga, por exemplo, para olhar a arquitetura e tudo mais, né? Então, quer dizer, tem vários conjuntos de melhores práticas no mercado que ajudam uma gente ou que ajuda um arquiteto que vai, por exemplo, fazer esse trabalho na empresa da gente, a pegar uma referência e colocar aquilo e transportar para o negócio, né? E para finalizar aqui, para não estourar o tempo da Andrea, como é que a gente tem, ou que ferramentas a gente tem para auxiliar? Então, a gente comenta muito nisso, por exemplo, né, eu coloquei aqui um slide só para dar uma ideia. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a gente tem guias prescritivos, a gente tem ferramentas, a gente tem aceleradores, até os próprios parceiros, MVPs e tudo mais já conhecem isso, as nossas ferramentas de aceleração, de adoção de um projeto, de migração e tudo mais, né? Mas esses guias prescritivos são bem interessantes, tá? A gente tem aí, até onde eu sei, talvez uns 40 ou 50 desses guias. Esses guias são gigantes e esses guias ajudam a gente a como é que eu faço para otimizar, por exemplo, se eu estiver num projeto aí de otimização de servidores e data center. Quais são as melhores práticas ou o que que o guia, o que que ele escreve, o que que ele prescreve aqui como uma melhor prática. Então, a gente tem isso, a gente tem essas referências e se vocês quiserem, a gente pode passar um e-mail, a gente pode identificar isso e disponibilizar essa informação para vocês, tá? Seguindo agora, a gente vai para um cenário, né? O cenário, primeiro, o cenário de educação. Então, vou passar de novo a palavra para a Andrea e ela vai, e depois eu volto com o cenário, que é um cenário de saúde.
Legal, pessoal. Obrigada, João. Bom, então agora nós vamos falar do primeiro cenário, o primeiro case que nós temos aqui na nossa apresentação, que é o cenário de educação, né? Então, recentemente, nós tivemos várias visitas aqui no MTC de instituições de ensino, tá, públicas e privadas, que vieram buscar soluções para os cenários atuais delas, né? Então, qual que é a situação atual? O principal desafio que essas instituições de ensino trouxeram para a gente é que é muito difícil você ter uma padronização na metodologia, por exemplo, de capacitação de professores, colaboração entre alunos e professores, garantir também que, mesmo com as barreiras geográficas, as pessoas consigam se comunicar, colaborar, compartilhar comentários e conteúdos e etc., né? Então, a gente tem visto bastante esse tipo de requisição. Então, qual que é o nosso objetivo principal? O que que nós temos feito para tentar ajudar essas escolas ou mesmo universidades, né? Então, o que é interessante ressaltar para vocês é que de todas essas instituições de ensino que vieram nos procurar soluções Microsoft, né, propostas de valores, são instituições que não são escolas, por exemplo, com 1.000 alunos. 1.000 alunos é bastante já, mas, por exemplo, uma escola pequena. Não, são instituições de ensino que estão, por exemplo, espalhadas pelo Brasil todo. Tá? Então, que possui mais de, a gente já teve um caso com uma escola que tinha mais de 5 mil alunos, só de alunos, sem contar o corpo técnico, não, desculpa, os professores, né? Então, assim, é uma situação bem complicada de padronização e de forma de trabalhar, né? Então, qual que é o nosso objetivo principal quando a gente tem esse tipo de conversa com o time de educação? justamente é mostrar que a plataforma de produtividade da Microsoft, por exemplo, como o SharePoint, ela é uma ferramenta colaborativa e de fácil uso e compartilhamento, né? A gente também tem visto muito a questão de redes sociais. A gente está falando de pessoas que estão 100% do tempo conectadas, se a gente for imaginar o mundo de alunos, né? Então, falando um pouco de geração Y, etc., que é a tendência. Então, a forma com que nós trabalhamos, isso está sendo diretamente refletido até dentro das empresas, né, das organizações. Então, as pessoas, eu sei que tem uma sessão mais tarde para falar de social, né, de redes sociais dentro do SharePoint. Isso vai ficar, acho que, bem claro nesse momento. Então, a Microsoft, como um todo, tem percebido essa influência de redes sociais dentro do mundo de trabalho e etc. Então, imagina uma escola, uma instituição de ensino, né, é o dia a dia deles. Então, o nosso objetivo é mostrar como que nós conseguimos nos adaptar a esse tipo de situação. Quais são os principais produtos que nós abordamos nesse tipo de engajamento? SharePoint, para falar de colaboração. O Yammer, que é, não sei se todos já tiveram acesso a essa informação, mas o Yammer foi uma rede social corporativa que a Microsoft adquiriu no meio do ano passado, por volta de julho. Né? Então, ela é bem legal. Eu vou mostrar para vocês como que é o Yammer, para aqueles que ainda não tiveram a chance de ver. É uma rede social corporativa mesmo, que tem a cara do Facebook. Ela é extremamente intuitiva. Nós aqui da Microsoft já estamos usando com peso, né, o Yammer. Então, eu posso falar particularmente, eu sou uma heavy user de Yammer. Então, eu basicamente não aboli o e-mail, né? Eu, inclusive, assisti uma palestra bem interessante da Microsoft falando, fizeram uma pergunta no meio da apresentação. Assim, mas você acha que, pro moderador, né? Você acha que o e-mail vai sumir, né? Porque a forma de colaboração e comunicação está mudando, levando em consideração essa questão de redes sociais? E ele respondeu essa pergunta com outra pergunta. Você parou de usar o telefone depois que surgiu o e-mail? Né? Então, assim, vai haver uma diminuição, por exemplo, na utilização das ferramentas que nós já estamos acostumados, mas a rede social está aí, é uma realidade e muito em breve todo mundo já vai estar colaborando e contribuindo, utilizando ela para fins de trabalho, né? Como isso já está acontecendo. E outro produto que também é bastante abordado, inclusive a Sara ressaltou muito bem durante a apresentação dela, é o Office 365, né? Então, mais uma vez, nós temos problemas, por exemplo, de geografias, né? Então, temos escolas, instituições de ensino da mesma organização, por exemplo, comunidades, uma no Rio Grande do Sul e a outra, por exemplo, no Amapá, né? Como que é o professor que está no Rio Grande do Sul vai garantir que o conteúdo que ele entrega é o mesmo do que aquele professor no Amapá? Como que vai ser a capacitação, a formação desses professores, né? Como que eu consigo garantir que esse material chegue para essas pessoas? E o Office 365 faz todo sentido nessa hora, uma vez que nós estamos falando de mobilidade, né? Não só mobilidade física, mas também você poder conectada de qualquer dispositivo. Então, esses são os assuntos, esses são os tópicos mais procurados quando nós falamos de educação. Bom, então agora eu vou fazer uma demonstração rapidinha de como que nós aplicamos esses conceitos, tá? Eu vou dividir minha tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Tá, ok. Legal. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um SharePoint que eu criei para esse tipo de engajamento que nós temos com professores, né? Levando em consideração o time de educação. Então, aqui eu criei mesmo um site de equipe, né? Vale lembrar para todos, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, que eu utilizei um SharePoint on-premises aqui, né? Então ele está localmente instalado no nosso servidor, mas essa experiência ela poderia ser replicada utilizando também cenário na nuvem, utilizando o Office 365, tá? Então eu criei essa página de educação, onde eu adicionei um vídeo, por exemplo, do YouTube, tá? Então, como todos nós sabemos, eu consigo adicionar embedded codes aqui dentro do SharePoint. Eu tenho esse recurso dentro da ferramenta, que eu acho bem legal, e os professores, as pessoas ficam bem animadas quando eles veem esse tipo de solução, porque você não está disponibilizando um link, simplesmente um link, né? Esse código está apontando, por exemplo, para o YouTube, mas a pessoa não necessariamente precisa abrir a página do YouTube, né? Ela está consumindo essa informação a partir de um SharePoint. Então, imaginando um cenário de aula, que o professor queira dividir algum conteúdo, mesmo com os professores ou com os alunos, ele pode utilizar uma ferramenta corporativa, né, que tem todos os requisitos de segurança, para ter esse tipo de experiência. Outra coisa que eu acho bem interessante e legal, que o pessoal gosta bastante, é a questão da presença de redes sociais, né, do conteúdo de redes sociais dentro da página, do portal. Então, eu consigo, por exemplo, curtir uma informação, eu posso dar uma resposta, por exemplo, para aquele comentário, eu posso seguir essa pessoa. Então, todas as vezes que eu estiver conectado no meu portal e eu tiver uma atualização, por exemplo, de uma pessoa que eu sigo, eu vou receber, que nem a gente tem os meus feeds da internet, a gente também tem aqui dentro do nosso portal. Outra coisa que eles gostam bastante é, por exemplo, quando eu mostro previews de documento. Ele não abriu aqui, eu não sei por qual motivo, mas eu consigo visualizar esses documentos, por exemplo, utilizando os web apps, né? Outra coisa que eles gostam bastante é a questão de, dentro do SharePoint, eu ter gerenciamento de pastas, né, que é o que a gente já está bastante acostumado, mas também a criação de wikis, né, porque traz o conceito da Wikipedia dentro para essa rede, né, para esse portal corporativo, que na verdade é estranho falar corporativo, né, porque é uma instituição de ensino, mas imaginando alunos consumindo informação de forma rápida, então eu tenho esse tipo de. Eu consigo prover esse tipo de experiência. Tá? Outra coisa que eu particularmente gosto muito é você conseguir, dentro do SharePoint, criar também polls de discussão, né? Então, eu consigo, quando eu vou criar uma nova página, eu consigo criar, seleciono uma app, né, para ter dentro do meu SharePoint, e eu consigo criar tópicos para discutir. E os professores gostam muito dessa informação, porque dentro desses tópicos, nessa página que eu criei, eu não coloquei, mas eu posso criar, por exemplo, um site de comunidade. E dentro desse site de comunidade, eu consigo ver quem tem, por exemplo, uma melhor classificação dentro desse site, quem teve mais participação. E a partir disso, eu consigo gerar rankings, né, para as pessoas que são, que fazem parte daquele grupo, né? E assim eu consigo definir quem é um especialista, quem não é, quem é um expert, etc. Né? Isso é bem legal, o pessoal gosta muito. Tá? O que eu queria mostrar, por exemplo, do portal que a gente utiliza para a educação, né, que foi o foco do nosso cenário. Agora, falando um pouquinho de Yammer, tá? Bom, pessoal, eu abri, na verdade, aqui a minha página do Yammer, porque ainda não temos, dentro desse ambiente fictício que a gente está usando, nós não temos uma conta do Yammer, mas na próxima versão nós teremos, então eu já conseguiria mostrar no ambiente de teste, mas como eu quero falar um pouco de Yammer e aplicado nesse cenário, e para aqueles também que não tiveram a chance de ver, essa é a cara do Yammer, tá? Que é a nova rede social corporativa, por exemplo, da Microsoft. Ele tem, como eu disse para vocês, bem a cara do Facebook, né? Então, quando eu entro no Yammer, eu tenho os grupos que eu posso participar. Então, por exemplo, eu venho aqui nessa parte de busca e digito alguma informação, por exemplo, eu posso colocar aí, ó, Office 365, né? Então, vou colocar aqui, ó, já achou um grupo de discussão, por exemplo, de Office 365. Também algumas pessoas que podem, de repente, ter essa habilidade cadastrada dentro do perfil delas e eu posso seguir ou adicionar essa pessoa dentro da minha rede social, né? Então, utilizando o mesmo conceito do Facebook, por exemplo, né, falando de redes sociais, eu consigo começar um chat, por exemplo, com essa pessoa, né? Eu, como disse para vocês, eu sou uma heavy user de Yammer, então eu vou provar isso para vocês. Essa é uma página que eu faço parte, que é um grupo privado para falar de um ambiente específico que nós temos aqui dentro do MTC. E recentemente eu fiz um post, a gente teve uma situação dentro do nosso cenário e eu queria saber como que eu resolveria esse problema. E aí eu fiz uma pergunta dentro do Yammer e eu realmente utilizo bem assiduamente, né? Teve uma situação que nós tivemos dentro desse mesmo ambiente, um problema com o nosso link, né, uma ferramenta de comunicação unificada. E aqui dentro do Yammer as pessoas começaram a apostar, né, quem tinha uma solução, se estavam passando pela mesma experiência. E foi muito interessante porque para resolver esse problema a gente teve a resposta não imediata, né, mas a gente descobriu que muitas pessoas estavam tendo esse mesmo problema, e no mesmo dia a gente teve uma solução que foi inclusive disponibilizada aqui dentro do site por um arquivo PDF, né? Eu consigo ter uma visualização de quantas pessoas estão participando dessa comunidade, quem são os administradores, quem são online, quem não estão. Mas voltando um pouquinho do cenário que eu comentei com vocês de educação, como que as escolas, as instituições de ensino procuram, por exemplo, a solução do Yammer, né, da rede social corporativa? Elas querem criar um grupo que não só utilizando o SharePoint, por exemplo, né, que já tem as features de social, mas que tenha uma atualização mais rápida, né, porque a gente está falando de um Yammer, o Yammer ele está no browser, então a primeira vez que você loga na sua conta, você coloca, por exemplo, o seu domínio e sua senha, se você acessá-lo sempre da mesma máquina ou da onde quer que você fez esse tipo de configuração, você vai ter acesso ao seu perfil, tá? Ele tem atualização rápida, né? Então, toda vez que o produto ele vai sofrer algum tipo de alteração, você não precisa ficar se preocupando com customizações e etc, tá? É claro que o nível de customização dele é bem menor que do SharePoint, né? Mas para um propósito de utilizar como uma rede social do mesmo modo que nós usamos, por exemplo, o Facebook, ele é muito eficiente, né? E o tráfego de informações é enorme. E também, por que também a utilização dentro desse ambiente? É porque eles têm mais fácil aceitação ao Yammer, né? Por ter essa interface mais amigável. Então, é uma solução bem interessante. Eu gosto particularmente muito dela e está seguindo a tendência, né, do mundo de hoje, do mundo de trabalho, tá? Bom, então voltando um pouco para a nossa apresentação, só selecionar aqui só um minutinho. Sou novata em live meeting, pessoal, me desculpem. Bom, então o que eu queria mostrar do cenário de educação era isso. Agora eu passo de novo a palavra para o João, que vai falar dos cenários de saúde e das experiências que nós tivemos aqui no MTC relacionadas a esse assunto.
Ok, obrigado, Andréia. Me escuta? Ok. Ok, obrigado, Andréia. Muito interessante esse cenário. Realmente, o Yammer tem se tornado uma ferramenta de uso pesado aqui internamente, até um canal para a gente trocar experiência e trocar problemas muito rápido. Lá no começo do nosso cenário aqui, a Andréia comentou que a gente tem uma sala aqui, ou várias salas que a gente consegue conduzir conversa e tudo mais. Tem um ambiente que se chama Envisioning Center, que é o que ela comentou, que é onde a gente entrega a visão para de negócio e tudo mais. E a gente recebe a cada, sei lá, meio ano, 8 meses, 1 ano, depende do ciclo de refresh de produtos da Microsoft, a gente recebe cenários novos para fazer instalação e para fazer. Para montar esse teatro propriamente dito, né? E a gente tem usado essa comunidade do Yammer justamente para trocar a experiência de todos os outros MTCs, né? De como que isso acontece, de quais são os passos, os problemas que eles estão passando na hora de implementar isso aí, tá?
Pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Marcelo Almeida, ele pediu para avisar todo mundo que quando você tecla o F5, o compartilhamento ele pode ser visto em tela cheia, tá, pessoal? Então, desculpa aí por não ter visto isso antes, tá? Obrigada.
Obrigado, André. Então, ok. Seguindo com o nosso cenário de saúde, que eu separei aqui para vocês, o que acontece, né? Quais são as conversas ou que tipo de cenários que a gente tem recebido aqui na área de saúde, né? A gente tem recebido empresas aqui públicas, empresas privadas, a gente recebeu já grandes hospitais, a gente recebeu órgãos do governo que lidam diretamente com saúde ou diretamente com monitoramento. De números de saúde pelo país afora e tudo mais, né? Então, eu separei aqui para vocês quais são os desafios que a gente tem, ou que a gente já conseguiu identificar até o momento, né? A gente ainda olhou para a indústria de saúde, né? E a gente viu algumas tendências, a gente viu quais são realmente essas principais dores, né? Então, nesses pontos, eu separei aqui alguns para vocês que eu vou falar, né? Então, como a gente vê em qualquer outro tipo de negócio, a explosão de dados tem sido um tema muito falado. Então, quer dizer, ainda mais quando a gente fala na área de saúde, né? Imagina um hospital hoje fazendo milhares de exames diariamente, você tem uma explosão, você tem realmente muita informação para ser tratada, para ser indexada, para ser guardada para o futuro, né? E até um outro ponto que tem aí embaixo é histórico de pacientes, está ligado a tudo isso. Então, por exemplo, já tiveram aqui pessoas que falaram: olha, o órgão ou a legislação diz que eu tenho que guardar por X anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos a documentação dos meus pacientes. Então, imagina no ritmo que a gente vê hoje, acompanhando como a gente vem acompanhando essa explosão de dados, imagina o que significa você guardar 15 anos de informações, né, de um hospital, de um órgão que lida diretamente com saúde, né? Outro ponto é nuvem e mobilidade, né? Nuvem, acho que, né, todo mundo está falando nisso, todo mundo tem, acho que já terminou aquela discussão de nuvem, será que vou? Será que ela funciona? Será que é seguro? Agora a discussão é quando que eu vou, como que eu vou, o que que eu levo, né? O que que eu levo primeiro, o que que eu levo depois, o que que eu não vou levar, e assim por diante. Então, essa discussão também é uma discussão que está justamente em alta, inclusive para os órgãos do governo. A gente tem visto uma tendência como um todo, não só para a área de saúde, né, porque a divisão no governo tem ela comumente acontece com o seguinte: você tem um órgão do Estado, que é o órgão que provê serviços para a área de TI, para a área de dados e tudo mais, e ela que detém, ou ela que recebe todas as demandas dos órgãos, né, que estão abaixo, né, cidades e tudo mais, secretarias e assim por diante. Então, assim, elas estão olhando para a nuvem no sentido de como é que eu faço aqui para ter um serviço, por exemplo, de nuvem. Como é que eu faço para ter um serviço de nuvem aqui, por exemplo, para prover nuvem para todas as secretarias e órgãos do governo e tudo mais, né? Outra coisa é o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui porque eu fui um pouquinho além do slide. Estatísticas em tempo real. A gente recebeu aqui um órgão do governo que falou assim: eu tenho acesso aos dados, né, do que está acontecendo na saúde, né, como um todo no país, e eu tenho que fazer o uso disso, eu tenho que monitorar toda essa informação, eu tenho que prover uma inteligência de dados para cima disso aí, para tentar identificar problemas, para tentar identificar que tipo de ações a gente pode tomar a nível nacional, a nível regional, a nível estadual e assim por diante. Não, quer dizer, eu tenho que juntar todas essas informações dessa explosão de dados que a gente tem aí e prover esses números para que a gente possa tomar decisões de como ou qual seria a melhor ação para, por exemplo, tratar um problema de saúde, né? Outro ponto muito importante, e esse a gente já fez aqui alguns engajamentos, é telemedicina. Telemedicina tem sido um ponto muito forte, né? Os órgãos de saúde como um todo, hospitais, clínicas e tudo mais, têm olhado para isso como tem olhado isso como uma maneira de expandir, como uma maneira de melhorar ou de compartilhar o conhecimento que a gente tem, né? Dos doutores e assim vai, dos médicos. E até mesmo uma maneira de estender e prover o atendimento onde a gente não consegue chegar, né? Um ponto remoto e tudo mais. O cenário que a gente teve aqui, que eu achei muito interessante, foi uma empresa, um hospital, que estava interessado em oferecer um serviço para uma base petrolífera, né? Como a gente diz, é uma base que está lá muito longe, que para a gente se deslocar até lá, o custo é muito alto. Quando a gente tem que remover, por exemplo, alguém que está com algum problema de saúde de lá, o custo é muito alto. E se a gente tivesse uma plataforma, no caso deles, né, eles queriam ter uma plataforma de telemedicina, eles conseguiriam colocar, por exemplo, um clínico geral lá nessa base, e provei um atendimento via telemedicina caso fosse alguma coisa mais específica, né? Com isso, a gente consegue melhorar, por quê? A gente consegue criar um canal e atender essa demanda que pode ser que está hoje lá não sendo atendida. E a gente pode, claro, né, refletir custo na hora aí, porque o deslocamento, né, realmente ele é muito gostoso nessa hora, né? E para outros cenários, a gente também, a gente viu que a Índia tem um modelo de utilização muito forte, muito abrangente para telemedicina. E o Brasil também tem uma geografia que é super difícil, tem pontos do Brasil que a gente não consegue chegar com o melhor atendimento, com o atendimento que a gente gostaria. E telemedicina pode ser ou é uma plataforma para a gente conseguir entregar ou atender essa demanda, né? E como os outros negócios, traga o seu dispositivo, outra tendência que a gente tem é o quê? A gente entra com o nosso smartphone lá no hospital, na clínica, para fazer um exame. A gente já quer ter, ó, não tem um aplicativo, um acesso que eu faço aqui, por exemplo, no meu dispositivo que eu posso acompanhar. Em outros casos, a gente viu bastante aqui que a gente tem até como acompanhar sinais vitais, por exemplo, do paciente, e mostrar isso no próprio dispositivo, ele acompanhar tudo isso. Então, quer dizer, a tendência, né, de trazer o seu dispositivo e querer interagir também com isso, ela está presente na área de saúde, né? Outra coisa é, como é que eu faço o meu time, os profissionais de saúde, terem maior produtividade? Como é que a gente faz para entregar uma plataforma que realmente eles consigam colaborar, consigam entregar um trabalho, consigam compartilhar o conhecimento deles com as outras pessoas, né? Como eu já tinha falado, histórico de paciente e, claro, impacto social, né? Por quê? Porque, como eu falei, telemedicina é uma maneira de a gente ter um impacto social nessa hora, né? Obrigado. Então, como eu tinha falado, né, falei um pouco dos desafios, né, e a gente, como eu tinha falado anteriormente, a Microsoft tem, ela disponibiliza um framework, né, que é o quê? Nada mais é que uma arquitetura de referência para a área de TI. Se vocês quiserem conhecer, o link está aí embaixo, é bem interessante, são 5 módulos, né, esses módulos tratam desde camada de negócio, camada técnica. Por exemplo, referências ou checklists que você pode implementar para conseguir implementar realmente uma arquitetura de referência, né? Gerar o próprio blueprint dessa arquitetura e utilizar isso nos cenários, né, de saúde, por exemplo, né? Então, é muito interessante. Convido todos os que estiverem interessados nesse assunto para entrarem aqui e conhecer um pouquinho mais, né? Opa, acho que passou aqui o slide. Quais são os canais de acesso que a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente fala de usuários de saúde, né? É muito parecido com outras indústrias também, né? A gente tem aí diversos tipos de entrada, né? Tablet, PC, telefone, e assim vai, né? E você tem as aplicações, que fazem justamente aquilo que a gente comentou. Elas entregam. Ou elas endereçam aqueles desafios, né? Uma camada, uma aplicação que vai entregar aqui estatística, que vai entregar BI, inteligência de dados em cima disso, ou as próprias aplicações, ou serviços de saúde, né, sistemas, assim vai. Então, quer dizer, você tem um catálogo aí de serviços de integração para endereçar justamente aqueles desafios. E como eu falei também, aqui embaixo a gente passa pela mesma questão de nuvem. A gente pode rodar isso tanto no ambiente de nuvem, tanto no ambiente local, no ambiente híbrido, seja qual for a demanda da utilização, a necessidade para esse momento, né? Essa arquitetura de referência, deixa eu passar aqui, o que ela entrega para a gente, né? Que tipo de informações a gente consegue identificar facilmente, né? Quais são as soluções que estão conectadas aí, né? Então, você consegue criar camadas e fazendo e dividindo isso, identificando facilmente. Lembra que eu falei da arquitetura há um pouquinho lá atrás, que a gente consegue, por exemplo, com uma arquitetura de referência, identificar quais são as soluções, quais são os serviços, o que está rodando na minha plataforma e tudo mais, e eu consigo fazer o depara? Então, é justamente isso. Eu pego aquela arquitetura faço D para soluções, para os serviços que eu estou apresentando, para as plataformas que eu estou atendendo, e eu consigo fazer justamente o desenho do negócio em cima daquela arquitetura. Então, esse é o grande ganho de você ter a arquitetura de referência e você ter isso tudo mapeado, né? Separei também alguns slides aqui para falar um pouquinho de telemedicina, que, como eu falei, é um dos pontos aí que a gente mais tem abordado, tá? Então, o que é telemedicina, né? Deixa eu pegar aqui, acho que... Aqui, ó. O que é telemedicina, né? Então, telemedicina, por definição, né, a gente pode pegar na... Eu peguei a informação aí da Organização Mundial de Saúde. É, prestar serviços, né, à distância, suportado por sistemas de comunicação e tudo mais, né, que significa o quê? Significa a gente fazer um atendimento remoto, né, e usando a tecnologia para prover esse acesso, né. Então, essa, digamos assim, é a necessidade, é quando a gente fala hoje de telemedicina, é isso que o mercado procura, né. Aí a gente tem vários modelos de telemedicina, né? Eu posso falar um pouquinho aqui de modelo que é, por exemplo, com foco no paciente, com foco em saúde, com foco, por exemplo, nos doutores, nos médicos e tudo mais. Então, quer dizer, tem vários tipos de telemedicina, né? E a nossa plataforma consegue atender e consegue endereçar todos esses tipos, inclusive as disciplinas que tem dentro de toda essa área que a gente chama de telemedicina. Então, aí tem várias listadas aí, não vou entrar no detalhe porque também não sou especialista dessa área, mas a mensagem aqui é o seguinte, a gente está provendo uma infraestrutura de comunicação, uma infraestrutura de serviços e uma infraestrutura de tecnologia e aplicações que justamente vai atender, vai criar aqui embaixo uma plataforma para a gente conseguir entregar aqui em cima esses modelos e essas necessidades, tá? Então, qual é que é o impacto, né, que a gente tem hoje, por exemplo, da telemedicina, né, falando de plataforma de TI e tudo mais, né? A gente consegue entregar o que basicamente todas as empresas e organizações estão buscando, né? Flexibilidade, mobilidade, conseguir atender meus pacientes em pontos remotos, conseguir, por exemplo, entregar um serviço para uma empresa, mesmo que ela esteja longe da sua base, conseguir criar cenários onde eu vou ter lá, por exemplo, uma pessoa, um clínico geral do outro lado, e aqui do lado eu vou ter uma equipe suportando as necessidades e usar a tecnologia para isso. Produtividade, por exemplo, como é que eu faço que um hospital não tenha, que eu elimine ou que eu diminua a quantidade de papel? Então, eu uso a tecnologia, eu uso dispositivos nessa hora. Como é que eu analiso esses dados que eu digo, por exemplo, um hospital, dados vitais ou dados de todo o resultado de exames, identificar alguma coisa, se for o governo, identificar, por exemplo, com base nas informações, uma ação que o governo vai tomar para diminuir ou para eliminar, por exemplo, uma doença, né? Então, e inovação, né? Aqui a gente, quem já viu, por exemplo, isso está sendo, já foi veiculado em várias revistas e jornais, por exemplo, um centro cirúrgico com um médico manipulando exames sem ter que, por exemplo, tirar atenção, ou, digamos assim, sem ter que tirar o foco do que ele está fazendo. Ele está fazendo isso com gestos naturais, ele está olhando, ele está buscando informação, e ele continua fazendo o procedimento, continua fazendo a cirurgia dele com todas as ferramentas que ele precisa para fazer a cirurgia. E ele, se precisar de algum recurso, ele está usando aí uma interface natural para lidar com essa informação. Então, a gente tem vários cenários aqui que a gente pode entregar isso aí. Aqui, rapidamente, qual é que é o modelo, como é que funciona o modelo de referência para a telemedicina. Aí que eu falo de novo, quando a gente olha para uma arquitetura de referência, a gente consegue buscar lá, olha, aqui está a referência quando eu falo de telemedicina. Para rodar telemedicina, por exemplo, num hospital, eu preciso disso aqui, preciso, né, de um especialista, de uma console com áudio e vídeo, infraestrutura básica de comunicação, e o desenho está pronto, né? Então, a gente pode usar isso aí como base para começar ou para montar o nosso serviço. Aonde que isso se reflete? Quando a gente fala, por exemplo, de plataforma ou quais são os serviços que eu tenho que prover para rodar em cima dessa camada de telemedicina, que vai justamente prover o quê? Conteúdo, prover o compartilhamento de documento, prover áudio e vídeo e tudo mais, ou como é que eu faço para chegar, por exemplo, no documento, ou uma busca por especialidade. Então, imagina eu aqui com um cenário querendo buscar um especialista de alguma área médica e tudo mais. Então, quer dizer, eu tenho o quê? Todos os mesmos desafios que eu tenho em outra indústria, por exemplo, eu tenho aqui, né? Então, para entregar isso, você precisa de portal, você precisa de vários recursos aí trazendo, fazendo o depara. Olha, eu tenho lá na referência que para entregar a telemedicina tem que ter essa infraestrutura e tem que ter o quê? Tem que ter aqui, por exemplo, todos esses serviços, né? Quando a gente vai adiante e a gente coloca, por exemplo, né, modelo de referência, a gente fala aqui, inclusive, ó, a referência fala para a gente, ó, que os desafios, né, é facilitar a comunicação, reduzir custo, quer dizer, aqueles desafios que a gente está acostumado a ver. E quando a gente vai aqui para, por exemplo, falar de telemedicina, né, falar de pilares, utilizando já a nossa plataforma, então a gente vê o seguinte, olha, para entregar, por exemplo, para ter foco na informação, eu tenho lá a plataforma de nuvem, que está suportando flexibilidade, que está me entregando gerenciamento e assim por diante. Está fazendo o depara. Para fazer o foco nas pessoas, eu preciso lá em comunicação unificada. E a gente está falando nessa hora do próprio link ou dessa própria sessão que a gente está fazendo aqui agora, a gente está fazendo uma coisa muito parecida, né? Claro que a gente não está tendo toda a interação que a gente teria, por exemplo, em telemedicina, né? E foco no usuário, foco na acessibilidade e tudo mais. Como é que eu posso fazer com que o médico, o enfermeiro ou o próprio paciente tenha acesso a essa informação de maneira segura, de maneira prática e assim vai, né? Então, a gente está fazendo já um depara. Quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente fala assim, olha, que necessidades ou como é que eu vou atender falando em cada pilar? Aí, eu não vou falar todos eles aqui, mas eu preciso de um assistente para fazer a agenda aqui dos médicos, né? Eu preciso fazer uma busca corporativa para identificar uma habilidade, né? Então, quer dizer, ou eu preciso de serviço de comunicação para fazer o quê? Para fazer integração, por exemplo, com o meu ambiente de telefonia. Então, quer dizer, eu vou ter aqui um recurso de comunicação unificada que também está ligado à telefonia. Isso tudo integra esses sistemas e faz com que médicos e enfermeiros sejam mais produtivos nessa hora, né? Interface de usuário, né? Como é que, ou que modelos eu posso, ou quão rica pode ser a minha experiência, ou que tipos de interfaces a gente pode entregar para o próprio usuário, né? Então, tem uma interface, por exemplo, aqui de natural, integrada. Então, como é que eu posso entregar um aplicativo ou uma informação em várias interfaces para atender a todas as demandas nessa hora, né? E ali embaixo, a gente pode verificar que, quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de Office, SharePoint, Link, Windows, Windows Server e assim por diante, né? Então, quer dizer, como é que ficaria o modelo telemedicina a gente fazendo a tradução ou o depara olhando para a nossa plataforma? O que que a gente precisa? A gente precisa lá de de uma console, de um notebook, de um software de link instalado, que é o nosso cliente de comunicação unificada. Precisa de uma câmera, então, quer dizer, ele vai descrevendo aqui, eu já estou olhando para a nossa plataforma e vendo quais são os componentes dela, que eu posso endereçar e atender esse modelo de telemedicina. Quer dizer, esse cenário aqui ele é bem importante. Quando a gente fala, inclusive, opa, acho que eu passei aqui mais de um slide, quando a gente fala, inclusive, de conformidade, certificação e tudo mais, tem um ponto muito importante que a área de saúde procura, é o seguinte, olha, gostei da plataforma, mas eu tenho que obedecer toda a legislação, eu tenho que obedecer processos de ISO, eu tenho que proteger essa informação e tudo mais, né? Um ponto muito importante que a plataforma Microsoft atende as principais certificações e conformidades que hoje a gente tem no mercado. Até quando a gente fala, por exemplo, de serviços em nuvem, a gente está atendendo a gente tem as principais certificações para garantir exatamente isso, né? A informação sensível, eu tenho que ter segurança, eu vou fazer a entrega disso em vários dispositivos, eu tenho que respeitar, eu tenho informação que não pode sair ou não pode, por exemplo, chegar ao conhecimento de determinada área, determinada pessoa. Então, quer dizer, eu tenho todos esses controles e a plataforma suporta tudo isso, né? E um exemplo que eu quero dar para vocês, quando a gente fala, inclusive, de aplicações modernas, dispositivos conectados, aí, serviços conectados e tudo mais, né? A demo que eu quero fazer para vocês é um aplicativo, deixa eu fazer aqui, inclusive, o share aqui da tela para mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui uma demonstração de um aplicativo que a gente tem, que é uma referência, né? Não é um aplicativo que a gente comercializa ou que a gente vende, mas é uma referência do que a gente pode fazer ou do que a gente pode entregar de informação juntando toda a plataforma. Quando eu digo juntar toda a plataforma, eu estou juntando portais, estou juntando habilidades, informações dos pacientes, e eu posso entregar, por exemplo, a visão. Ó, qual é que é a visão que eu tenho? Imagina que isso aqui fosse um tablet que o médico teria para trabalhar no dia a dia dele. Ele abre aqui, olha, qual é que é a visão que eu tenho, como é que está o meu dia hoje, né? Quais são os pacientes que eu estou atendendo? Aqui do lado, inclusive, bem na direita, eu tenho, inclusive, comunicação aqui unificada, né? Integrada, inclusive, com sensor de presença. Então, quer dizer, eu tenho aqui uma interface onde eu posso, inclusive, identificar, olha, o paciente, ele está no quarto, como é que eu faço para chegar nesse quarto aqui, qual é que é a medicação que eu estou... aplicando nesse paciente, quem são os enfermeiros que estão, ou qual é o time de pessoas que está atendendo ele e tudo mais. Então, quer dizer, eu estou juntando aqui todas aquelas informações e entregando para o médico essa visão. E aqui eu posso ter, por exemplo, a visão para a enfermeira. Então, a enfermeira também começa o dia de trabalho dela, ou organiza o trabalho dela dessa maneira. Então, quer dizer, ela consegue identificar quais são os pacientes que ela está atendendo, aqui consegue por comunicação unificada, por exemplo, falar com alguém, fechar algum tipo de conversa, né, algum tipo de contrato. Então, quer dizer, a gente está unindo aqui toda a plataforma e endereçando todos aqueles pontos, né? Então, só uma demonstração de como que a gente poderia fazer o depara nessa hora, né? Então, para não ir muito longe, eu sei que a gente está quase no nosso tempo aí. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, deixa eu carregar de novo aqui, André Moraes. Então, seguindo adiante, acho que tem uma pergunta aqui, inclusive, mas eu já vou entrar aqui nas perguntas, porque eu já acabei, não quero ir muito adiante. Então, o que fica de próximos passos, né? Então, por exemplo, até para o cenário, não só para o cenário de saúde, para o cenário de educação e para outros cenários, né? Como que a Microsoft pode ajudar, né? Então, a gente tem o MTC, MTC é uma ferramenta para você ter essas discussões de negócio, essas discussões, por exemplo, da arquitetura de referências e tudo mais. Então, quer dizer, eu posso trazer o time de negócio aqui e dar essa visão, ou sair daqui com uma visão. A gente pode ir, claro, para a MCS, que é o nosso serviço de consultoria, que também pode ajudar para a orientação dessas melhores práticas, para conduções, projeto de TI e tudo mais. A gente tem toda a nossa cadeia de parceiros também, que é muito importante para a Microsoft. Então, quer dizer, a gente tem como próximos passos aqui várias opções para ajudar vocês. E se vocês se interessarem ou ficarem interessados em saber um pouco mais sobre esse framework de saúde ou quais são as nossas soluções de saúde, convido vocês a visitar esse site aqui, onde é a fonte onde eu busquei todas essas informações, né? Com isso, a gente encerra o nosso webcast, a gente abre agora para perguntas e respostas. Acho que o nosso horário está até para 11h30, então eu vou dar uma olhada aqui se a gente já tem alguma pergunta, algum questionamento. Senão, se a gente passar por um tempo, a gente deixa para tarde.
Simão, a gente tem 2 minutos aí para perguntas e respostas, e o que não der para ser respondido, a gente empurra para as 15h30 na mesa redonda, onde vai estar todos os palestrantes do dia de hoje. Tá, João?
Tá, legal. Eu não identifiquei nenhuma pergunta aqui, eu estou olhando aqui no Q&A, mas não recebi nenhuma até o momento. Ah, aqui, inclusive, tem uma pergunta, qual é que é o produto da Microsoft que usa a HIPAA? A própria Andréia, que está aqui do meu lado, já respondeu. O Office 365 é um exemplo. que tá, ele está certificado com esse modelo, com a RIPA, tá? Claro, posso mostrar sim. O site para consulta é esse aqui, ó. O site para consulta é esse aqui, microsoft.com/saúde/health, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, esse aqui a gente já respondeu. Acho que é isso, Gerês. Tinham duas perguntas aqui. Eu acho que a gente.
Ok. Okay. João, se
você acho que as próximas perguntas acho que a gente deixa para tarde para não passar teu tempo aí, tá?
Ok. Se você e André quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade aí nesses últimos segundos que a gente tem.
Então tá bom. Vou fazer. Então, pessoal, para não passar o nosso tempo, a gente vai deixar as próximas perguntas. Inclusive, já anotei aqui uma pergunta que apareceu. A gente vai responder à tarde. Agora, então, vamos fazer um fechamento. Eu queria agradecer a todos aí pela participação. Queria deixar os nossos contatos. Estou passando aqui a apresentação, vou deixar os nossos contatos. Obrigado. Fiquem à vontade. Se quiserem conduzir uma conversa com o time de negócio de vocês aqui da MTC, eu convido a todos vocês a consultarem o seu canal, o Microsoft, o seu gerente de contas, o seu PAN, o parceiro e tudo mais. E, de alguma maneira, cheguem até o MTC e venham ter uma discussão aqui que é bem interessante, tá? Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Andréia, que também vai fazer as suas considerações finais. E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais.
Bom, pessoal, obrigada, então, pela participação de vocês. Eu acho que, da nossa parte, foi muito bacana ter essa oportunidade de conversar e mostrar o que a gente faz aqui no MTC e como a gente consegue entregar o discurso de produtividade para algumas soluções de negócio em específico. Tá? Obrigada, nossos contatos estão na tela. Se vocês tiverem interesse de entender um pouquinho mais como vocês poderiam, de repente, vir para o MTC, fazer uma sessão conosco, sintam-se à vontade para mandar e-mail para nós. Tá? Então, estamos à disposição. Obrigada.